Olá a todos, estamos chegando na nossa programação a partir de agora para falar sobre um assunto bem delicado: mortes de cães no bairro Planalto de Marau por suposição de envenenamento. E a gente tem aqui a denúncia que foi feita pela ONG Adotar. Estou pronto para conversar com a Camille Stolfo Miranda e com a Bianca de Carvalho. Começo contigo, Camille, falando do que vocês receberam de denúncia. Nós tomamos conhecimento deste caso da morte de alguns cães no bairro Planalto, exatamente pela ONG Adotar. Vocês receberam essas informações e também chamaram a atenção das autoridades públicas por conta desse caso. Sabia me dizer já quantos cães morreram? Como vocês tomaram conhecimento deste fato? Bem-vindo à nossa programação, tudo bem?
Tudo bom? Olá a todos os ouvintes, a todos que se preocupam, respeitam e aqueles que também simpatizam com a causa animal. Hoje, então, nós viemos fazer mais é um convite para que todos possam sentir, refletir e se unir em torno de uma causa que transforma vidas, não só a dos animais, mas a das pessoas também. Então, sobre esse caso da Planalto, em específico, a Adotar tem um link, né, e começou a receber denúncias de envenenamento. Nada comprovado, mas na avaliação clínica, né, sintomas de envenenamento. Foram quatro cães e um é bem recente. Ainda há bastante dúvida sobre esse último caso, mas tudo indica que foi envenenamento também. Então, através dessas denúncias, a gente percebe que, principalmente o bairro Planalto, ele tem muitos cães negligenciados, porque eles têm tutores, porém eles estão soltos na rua, né? A famosa saidinha. E aí tem alguém que vai lá e envenena esses animais, né? Então, esse caso, ele foi o pontapé inicial para nós lançarmos um projeto, que é o projeto Bairros Unidos pela Causa Animal. Então, a gente está buscando, dentro do grupo da Adotar, dentro do grupo de voluntários, pessoas que simpatizem com a causa, que gostem dos animais, que queiram lutar nessa causa e representem o seu bairro. E aí, dentro desse grupo, a princípio, então, cada representante leva a demanda do seu bairro e a Adotar, posteriormente, se compromete a levar para executivo, legislativo e, se precisar, para o judiciário, para a gente tentar achar uma solução para as demandas de cada bairro.
Como é que ele vai funcionar na prática e como de repente alguns bairros podem contribuir? Como é que vocês estão se organizando?
A organização inicial desse nosso projeto, então, é um grupo de WhatsApp. Algumas pessoas de bairros distintos se disponibilizaram a participar, a representar o bairro. Então, a gente fez um grupo de WhatsApp ali para se organizar, para ver as demandas de cada bairro. E, posteriormente, vamos fazer uma reunião convocando o Poder Legislativo para participar, todos os vereadores, né, que queiram abraçar a causa e propor algum projeto nesse sentido. Precisando, a gente leva para o executivo, necessitando ainda mais, levamos para o judiciário, mas o intuito principal é estudar a demanda de cada bairro e então analisar para saber uma possível solução. Então, deixamos o convite para que quem queira participar, queira representar o seu bairro, queira trazer a demanda para nós, então pode chamar ali no WhatsApp ou no direct do Instagram, que a gente já encaminha para o grupo e seguimos a conversa em busca de soluções.
Perfeito. Vocês já abriram esse grupo? Falta representantes de, por exemplo, quais bairros? Poderia dizer em relação a isso?
Falta. Temos a maioria dos bairros já representados, mas isso também não indica que não possa ter dois ou mais, né? É, quanto mais gente engajada, melhor. Falta alguns bairros assim, falta sim, mas eu não sei te dizer agora quais exatamente. Santa Helena, Carolo, a Vila Fátima, Vila Rigo, Primavera. Tem ainda uns aí que tá em aberto. Então, o pessoal que queira colaborar, só entrar em contato com nós.
Inclusive, vocês tiveram uma reunião com o poder público recentemente, que é exatamente para atender algumas demandas, melhorar esse procedimento todo para que os animais, a causa animal, tenham um aperfeiçoamento no tratamento. A gente sabe que nós temos o Marau Cuida Pet, que é um programa específico voltado à causa animal, mas que, como todo programa e como toda ONG, ideias, precisam de aperfeiçoamento. Então, vocês trouxeram sugestões também, e há uma parceria, uma afinidade muito grande, porque, claro, tratam do mesmo assunto, que é o bem-estar e a causa animal, então há um interesse mútuo entre as partes. O que foi sugerido também para o Poder Público Municipal?
Com certeza, a causa é uma só, né? Então, a união entre as ONGs, entre as entidades que trabalham em prol da causa animal, tem que existir. Estivemos em duas reuniões da prefeitura, né, com representantes ali do executivo, e levamos a nossa demanda. Todas as ONGs levaram suas demandas e nós, não diferente, levamos a nossa, que foi o pedido de aumento de fiscalização. Nós acreditamos que, aumentando a fiscalização, se resolve a maioria dos problemas, quase na sua totalidade. Sendo que, vamos colocar um exemplo, existe um maltrato de um animal acorrentado, negligenciado, enfim, aumentando a fiscalização, pode haver o acompanhamento maior. Então, não precisa retirar o animal necessariamente, e sim, prevenir, acompanhar, instruir a pessoa, porque muitas vezes a pessoa não sabe que está cometendo um maus-tratos. Ela não sabe. Ela está ali com o cachorrinho acorrentado, sem movimento, mas ela está dando comida, ela está dando água, e ela está achando que aquilo ali é o suficiente. Então, prevenindo, instruindo, ensinando, mostrando a questão legal disso, né, dos maus-tratos, que configura crime, né? Então, se a fiscalização aumentar, aumenta o abandono, diminui a procriação desenfreada, consequentemente o abandono novamente. Então, acreditamos que a nossa principal demanda de Marau seria o aumento de fiscalização, né, por parte do poder municipal, porque as ONGs em si não têm esse poder, né?
Certo. Inclusive, sobre essa fiscalização, as denúncias são muito importantes. Então, vocês estimulam que as denúncias sejam feitas, obviamente, mas adotar Marau em si, ela atende essas denúncias? Eu trago já para a conversa, inclusive, a Bianca aqui, que está junto conosco, exatamente para falar dessa parte das denúncias, de como fazer, do que a legislação também prevê neste sentido. É a Bianca de Carvalho, bem-vinda, mais uma integrante da ONG Adotar Marau.
Olá, é muito bom estar aqui informando a população e também estando defendendo os direitos dos animais. Então, as denúncias têm uma grande importância para combater o abandono e a exploração animal e responsabilizar os criadores e tutores negligentes, né? Pois muitos dos animais que estão em situação de rua, eles ou foram abandonados ou tem um tutor, né, que negligencia eles. E também para fortalecer as políticas públicas de proteção. Então, se a gente fizer forçar, né, reforçar as denúncias, o poder público também vai poder estar agindo também. Então, as denúncias, elas podem ser feitas de maneira simples, diretamente pelo nosso WhatsApp. Ali no site pode ser um pouco complicado, então quem quiser, não tiver muita habilidade também, pode estar mandando para a gente de forma anônima. Então a gente, se tiver o máximo de conteúdo possível, de imagens, vídeos, provas, também ajuda muito. E também pode ser enviada lá no nosso site. Mas a gente está aqui à disposição pelo nosso WhatsApp, Instagram, para receber também essas denúncias.
Fala para a gente quais são esses canais, né? O WhatsApp, o número e também onde encontrar vocês no Instagram.
Então, os canais pelos quais a gente recebe a denúncia, além do nosso site, é o WhatsApp 996313354 e o Instagram Adotar Marau.
Em relação ao que tem na lei também, que ampara exatamente ao uso das atividades públicas em benefício aos animais e principalmente a configuração de maus tratos aos animais, porque é como dizia agora há pouco a Camille, é interessante especificar ainda isso, porque é uma forma de instrução para a população, porque tem muita gente que acha que está cuidando bem o seu animalzinho, mas no caso acaba cometendo maus tratos. Como pode também melhorar nesse sentido?
Então, falando um pouco do que é previsto em lei, quaisquer formas de maus-tratos estão sujeitos a responder criminalmente. Então, além de ter previsto reclusão de 2 a 5 anos, né, podendo ser respondido em liberdade, também está sujeito a multas e até a perder a guarda do animal e de qualquer outro animal. É claro que a gente quer estar educando para que o tutor possa, né, se regularizar, manter as condições adequadas para ter o bichinho, para não ter outro animal sem lar, mas se for preciso, está sujeito a perder o animal também. Nosso momento atual agora, nesse caso do envenenamento lá no bairro Planalto, quem envenenou, né, isso com a morte do animal, ele se torna um agravante. Então, sendo reconhecida a pessoa, ela vai estar respondendo, sim, a maus tratos criminalmente. E também o tutor, né? Porque o animal solto em via pública, sem coleira, ele, além de trazer essas consequências, né, que resultaram ali na morte dos animais, ele dá riscos de acidentes e causa ferimentos ao animal, a outras pessoas. E agora estamos com um surto de cinomose, né, aqui na cidade. Então, esses animais, eles podem estar transmitindo doenças para os outros animais. E é um risco à saúde pública, né? E ali expõe o animal à violência, à fome, a condições diversas. E está no Código de Trânsito, que é uma infração também, deixar o animal ali na via pública. E outra coisa que a gente gostaria de frisar é que da responsabilidade dos tutores, né? Porque não é bem assim você pegar um animal, ele tem as necessidades dele, não é um brinquedo, né? Vem aí o dia da criança, um animalzinho ele traz muito amor para a família, mas ele não é um brinquedo, ele tem muitas necessidades, precisa ter castração, que é muito importante, as vacinas em dia. Então, o abandono, né, tem sido muito frequente, abandono também é crime. E os canis clandestinos, a gente queria pontuar que eles acabam reforçando a compra dos animais. Tem muitos animais de raça abandonados, então a gente vê shih tzus maravilhosos, lindinhos, mas que são às vezes retirados lá de um canil, onde você compra o filhote bonitinho, e é um canil clandestino que a mãe está sendo exposta à exploração, há condições precárias dentro daquele canil clandestino. Até a gente tem casos de huskies, de pitbull, que são os animais que têm as necessidades deles, são de porte grande, que as pessoas pegam ali o filhote lindo, maravilhoso, depois não cuidam e vêm, ou abandonam, ou vêm para nós querendo devolver, né? Ah, comprei, quero devolver. Mas com um animal é uma vida, né? Não é bem assim. Então, a fiscalização é bem importante. Se você também vê, a gente vê muitos canis clandestinos, né? Pessoas anunciando o produto, né? E se você também pode estar denunciando.
Perfeito. Agradeço às meninas pela presença e participação na nossa programação. Assim, a gente encerra aqui falando sobre esse assunto da morte de alguns cães no bairro Planalto, a estruturação de um novo projeto para exatamente ajudar na questão de denúncias e ficar em cima de maus tratos dos animais, que é o projeto Bairros Unidos pela Causa Animal. E ainda falamos sobre as questões de que configura maus tratos animais e canis clandestinos, que nós já tivemos denúncias recentemente em Marau, entre outros que funcionavam e alguns que ainda continuam a funcionar, ampliando também o teu pedido para que você faça denúncias e ajude a contribuir para o bem-estar animal.